Então, ontem nós falamos sobre o item que a Mishnah falou, que traz dever, traz peste. A Mishnah trouxe dois itens. Nós falamos sobre o primeiro ontem, que a Mishnah disse que a peste vem ao mundo pelas mortes, pelas execuções do tribunal que não foram entregues ao tribunal. Vimos ontem algumas explicações sobre isso. Mais uma coisa diz a Mishnah, Vel Perot Shvi'it, e também sobre as frutas do ano Shvi'it, o ano sabático. O que significa isso? Então, na verdade, nós estamos agora no ano sabático. E nós vimos, inclusive no começo do ano, depois de Rosh Hashanah do ano passado, falamos a respeito das leis da Shemitah. O que significa o ano da Shemitah em Israel? O ano da Shemitah, em primeiro lugar, diz a Torá que você precisa largar os campos como se eles não têm donos. Ou seja, tudo o que crescer sozinho, você não pode fazer ações sobre o campo. O que demonstra que você é dono de algo é quando você pode fazer o que você quer com aquilo. Como que eu sei que uma caneta é sua? Você escreve com ela o tempo todo. Você demonstra que você é o dono dessa caneta. Como eu sei que você é dono de uma casa? Porque você está o tempo todo fazendo um monte de coisas na casa. Então, como é que se sabe que uma pessoa é dona de um campo? Quando ele está constantemente plantando no campo. Ele ara, ele planta, ele colhe. Ele demonstra que ele é o dono do campo. Nesse ano você não pode demonstrar que você é dono do campo. E por conseguinte, você não pode fazer os trabalhos normais do campo. Você pode deixar o campo parado. E o campo vai dar frutas, talvez menos do que o normal. Mas ele vai dar frutas. Essas frutas que o campo vai dar não são suas. Por quê? Porque no ano da Shemitah, a Torá diz que o campo é livre. As frutas são livres. Quem quiser entrar no campo e pegar, é bem-vindo. Quem quiser pegar, pode pegar. Cada um pode entrar. Pode pegar, pode comer. E por isso esse ano não precisa tirar Trumá e Maaser. Nos outros anos que você de fato demonstra que você é dono do campo, e você colhe, tem Kohanim que não tem campo, porque eles trabalham no Beit HaMikdash, eles não têm campo. Tem os Leviim que também não tem campo, trabalham no Beit HaMikdash. Então você tem que tirar uma parte das frutas e dar para eles. Tem pobres que também não têm campo. Você precisa dar uma parte para eles. E assim, cada um recebe a sua parte. Mas nesse ano, que todo mundo pode entrar em qualquer campo que seja, pegar as frutas à vontade, livre para cada um pegar, somente o quanto precisa para comer. Não mais. Essa é a regra. Então as pessoas estão livres para pegar. Então os Kohanim, Leviim e pobres também podem chegar e ter acesso a essas frutas. Mas você não pode pegar frutas desse campo e fazer negócios. Você não pode ficar negociando frutas e vendendo frutas em grandes quantidades. Se uma pessoa pega e vende essas frutas, ele está transgredindo a proibição de vender frutas no ano da Shemitah. O conceito do ano sabático é lembrar para a pessoa que ele não é dono de nada, que ele não tem sucesso sozinho, o sucesso não é dele. Existe um senhor dono do universo e ele é que sustenta todos nós. E por isso uma vez a cada 7 anos, igual uma vez a cada 7 dias, nós temos que parar também para meditar nesse conceito. E nós não podemos fazer uma série de ações sobre o mundo. Uma vez a cada 7 anos nós temos que parar nos campos e não demonstrar que somos donos do campo, para lembrar e demonstrar que na verdade não é nosso. Tudo pertence ao Criador do Universo. E Deus dá para nós, nesse ano, tudo igual. Não há diferenças. Todo mundo vai receber a mesma quantidade de comida, as pessoas vão ter acesso igual à comida. Se uma pessoa, em vez de deixar as frutas livres, sem dono, e dessa forma dar frutas para as pessoas necessitadas, ele pega frutas e comercializa essas frutas e continua atraindo para si os lucros, ele está aqui incorrendo em 2 problemas. Primeiro, ele está pecando contra Deus. Com essa ação ele demonstra que ele não acredita que o sustento vem de Deus. Ele acha que ele é o dono da verdade, que ele é que consegue o sustento para si próprio, ele vai trabalhar, ele está pouco se lixando com Deus. Segundo problema que ele tem é o que ele está fazendo de maldade com o colega. Ele está roubando dos pobres. Afinal de contas, esse ano o pobre pode receber essas frutas de graça. E não tem tanta fruta, porque os campos dão uma produção menor quando você não fica lá em cima trabalhando. Se você pega essas frutas do campo, que o pobre poderia finalmente ter acesso fácil e livre, você comercializa essas frutas, você está roubando um pouco de comida que teria para o pobre. E de fato, na Braita, no Avot de Rabi Natan, está trazido que a peste vem ao mundo também sobre os demais matnot anima, os demais presentes dos pobres, se não são guardados e cumpridos. Existem outros presentes que o pobre ganha. Quais são eles? Tem Master Sheini. Nós mencionamos outro dia, o segundo Master, que dependendo do ano a pessoa tem que comer em Yerushalayim, dependendo do ano tem que dar para o pobre. E existe PA, o canto do campo, que deve ficar lá para os pobres pegarem. Existem também as uvas, que os cachos que não têm uma forma de cacho, quer dizer, não tem nem largura e nem comprimento, são uvas assim espalhadas, devem ficar na árvore para os pobres pegarem. Tem as azeitonas lá de cima da árvore, também se deixa para os pobres pegarem. O trigo do canto do campo tem que deixar para o pobre. Se esqueceu algum feixe de trigo no campo, ele precisa deixar lá para o pobre pegar. Se enquanto ele está colhendo, deixa cair umas espigas pelo campo, tem que deixar, o pobre vai pegar. Se as pessoas não guardam isso, essa mitzvah, eles estão roubando do pobre. E o roubo do pobre é algo muito grave. Porque o pobre está esperando e ansiando por isso. É isso que vai salvar a vida dele. Se roubam isso dele, estão roubando a vida do pobre. Lá, no Avot Rabi Natan conta uma história de uma mulher pobre que não tinha nada. E ela morava perto de um campo. E ela mandou seus 2 filhos colherem leket, essas espigas que caem no campo. E quando os filhos chegaram no campo para pegar o leket, o dono do campo negou, falou, não, que ninguém vai entrar. Eles têm todo o direito pela lei de pegar. A mãe estava em casa esperando e pensando, quando meus filhos já vão voltar, a fome está agravando. Quem sabe eles hoje conseguiram arrumar alguma comida para a gente comer. Enquanto os filhos estão vendo que O dono do campo não quer deixar, não tem saída, não tem o que fazer, vão ter que voltar para casa. Eles ficam pensando, quem sabe a mamãe conseguiu arrumar comida enquanto nós não estávamos. Estávamos tentando aqui pegar com esse dono de campo que não deixa. Só que, obviamente, que a mãe não conseguiu, eles não conseguiram. Quando eles chegaram em casa e ninguém achou comida, termina a Braita e diz: os filhos, os meninos, colocaram a sua cabeça entre as pernas da sua mãe, no colo da sua mãe. E os três faleceram no mesmo dia, de fome. Termina a Braita e diz: Amar HaKadosh Baruch Hu, Deus disse: Atem govin meyen el nefashot, vocês estão tirando a vida de pessoas com essa má ação de não permitir e não dar o que é de direito do pobre. Estão matando as pessoas. Hayeichem afani egver mikem nefashotechem. Eu juro, diz Deus, que eu também vou cobrar de vocês as suas vidas. E esse é o motivo pelo qual, pelo pecado de Perot Shviit, pelo pecado de comercializar frutas do ano sabático e não deixar as frutas livres para que todos tenham acesso recíproco, estão tirando almas de pessoas, de pobres. Deus fala: se é assim, vai ter peste e eu vou tirar almas de pessoas também. Precisamos ter claro perante nós que nós não somos donos do mundo. Deus deu tudo nas nossas mãos para nós compartilharmos com os outros. Deus dá na mão da pessoa. Se a pessoa não merece, Deus pode tirar isso da pessoa. Deus nos livra. Já vimos isso diversas vezes, até no Pirkei Avot, muitas vezes sobre isso. E por isso, aqui também, Deus deu a vida para o pobre, Deus deu a vida para os demais, Deus deu frutas, e Deus deu que esse ano é um ano que tem que se deixar todo mundo ter acesso livre. Essas pessoas estão tirando esse acesso livre, tirando então, por conseguinte, a vida de pobres. Então Deus fala: então, se é assim, eu vou ter que fazer um ato recíproco. A Mishnah não vem ensinar um lado negativo. A Mishnah está nos prevenindo para nos ensinar o lado positivo. Uma pessoa que sim guarda a Shemitah, uma pessoa que sim dá os presentes que os pobres merecem, está salvando vidas. Quem está salvando vidas vai ter também as suas vidas salvas por Deus.